a aprovação do plano, que eles transitassem para a nova Comissão Executiva. Eram 5. 2 já estão. A outra é a Presidente da Comissão Executiva. O outro é o CFO, que não é escolhido por nenhum de nós. E a Presidente da Comissão Executiva só escolheu um elemento, que é a Engenheira Sílvia Mosquera. Quando, num determinado momento, 6 meses depois de estar em funções, uma vez aprovado o plano, portanto, uma vez virada a página da empresa, a CEO começa a planear o futuro, começa a pensar como é que vão ser os próximos 4 anos. Bom, eu agora se calhar quero ter a oportunidade de constituir eu própria a minha equipa, ou pelo menos corrigir aqui uma situação que me parece que pode colocar em causa o funcionamento cabal da Comissão Executiva. Portanto, as questões de incompatibilidade, eu não sei muito bem como pronunciar sobre elas, porque a partir do momento em que nós queremos que a líder da equipe tenha autoridade, tenha poder, tenha capacidade para gerir a sua equipa, ter a sua equipa, sabendo que ela só tinha escolhido um dos elementos, o que governou a conduta, acho eu, do Sr. Ministro, mas eu sendo solidário e percebendo perfeitamente a solução encontrada e partilhando dessa posição, essa é a justificação que me parece mais forte. A engenheira Christine Wider estava a pedir que lhe dessemos a oportunidade de constituir um bocadinho mais a sua equipa. E era um momento fundamental porque o plano ia, a sua implementação ia arrancar.
Senhora, vai-me desculpar, mas é difícil compreender que alguém que ganha 500 mil euros por ano tenha a possibilidade de constituir a sua equipa, enquanto o piloto não tem a capacidade de constituir a sua equipa, uma tripulação de cabine não tem a capacidade de cada um dos tripulantes dizer com quem é que vai ou deixa de ir, qualquer trabalhador não tem de fazer. Mas a CEO, quem está no topo da hierarquia, é que tem a capacidade de escolher a sua equipa. E o Estado acha que uma pessoa que até era competente, porque depois a convidou para a nave, não era competente para estar na mesma equipa que a CEO campeã da escolha do Estado para estar à frente da TAP. Isso não é compreensível. Mas a minha questão das incompatibilidades irreconciliáveis não se trata apenas e só da tomada de decisão. É claro que foi seu ministro, mas é de conhecimento que o seu doutor tem, até porque acompanhava diretamente a TAP, dessas incompatibilidades. Elas eram visíveis? É que não parece, pelo menos das decisões que o seu doutor toma. Semanas antes da saída de Alexandra Reis da TAP, ela estava a ser autorizada para violar, entre aspas, legalmente, a exclusividade para poder dar aulas. Reconhecia-se, portanto, essa competência, essa possibilidade de ela até acumular casos. Não era alguém que estava em litígio com a empresa ou que lhe era reconhecido esse litígio por parte dos membros do governo. Então, como é que se reconhece à CEO da TAP esse poder para tudo determinar uma empresa quando o Estado que lá estava não tinha papel nenhum sobre essa decisão?
Estamos a misturar várias coisas. Bom, primeiro, não há nenhuma incompatibilidade em dar aulas. Ela pode dar aulas. Pronto. Tem que pedir a autorização. A autorização é dada, há um lag grande entre o pedido e a autorização. Estas autorizações não demoram uma semana, demoram às vezes um mês ou dois. Portanto, ela já tinha pedido, olha, quando provavelmente as aulas começaram, em setembro. Portanto, sobre essa questão, a nossa confiança e a nossa confiança na qualidade e na competência da engenheira Alexandra Reis nunca esteve em causa. Tanto que, quando ela diz que está disponível para sair, nós não aproveitamos isso para tirar da empresa. Nós gostávamos da engenheira Alexandra Reis. Reconhecíamos-lhe competência. Era uma pessoa que estava bem naquela comissão executiva. Mas não somos nós que mandamos na comissão executiva. É essa a questão. Quem manda na comissão executiva é a líder da comissão executiva. E nós reconhecemos à líder da Comissão Executiva a autoridade e capacidade para poder, neste caso, não escolher a equipa toda, mas escolher parte da sua equipa. Eu percebo que falo dos trabalhadores e dos tripulantes e dos pilotos, mas deputado, as empresas são estruturas hierárquicas, piramidais. Têm responsabilidades diferentes, salários diferentes, direitos diferentes. Nós não estamos a falar do nível intermédio da empresa, estamos a falar de quem é o responsável pela empresa. Nós estamos a falar de uma pessoa qualquer, estamos mesmo a falar da pessoa que manda na empresa. E, portanto, a pessoa que manda na empresa, num organismo colegial, é óbvio, mas ela pediu-nos para tornar a sua equipa mais coesa. Isso implicava substituir uma pessoa. E nós achámos que isso justificava.
Sr. Doutor, como é que se processa uma alteração de membros do Conselho de Administração da TAP?
Normalmente ou é por renúncia ou é por Assembleia Geral. Isto agora está claro.
Assembleia Geral, onde quem tem presença e poder de voto são os acionistas.
Sim,
e o Estado, no período em que nós estávamos a falar, era o único acionista da TAP com poder para indicar administradores.
Sim.
Então como é que me diz que é CEO da TAP que tem o direito de escolher a equipa que manda na TAP, quando a administração é indicada pelo acionista e era o Estado, portanto, que deveria ter essa responsabilidade?
Tá, eu percebo, o meu comentário não o visa atingir assim, mas eu sinto-me aqui numa coisa de dupla personalidade, não é? Que é, por um lado, nós somos acusados de ingerência, mas por outro lado, quando queremos dar as condições para quem gera a empresa e pode escolher as pessoas que quer, aí parece que nós não podemos fazê-lo e que temos que sermos nós a indicar. Repare, as equipas têm que funcionar bem. Uma comissão executiva é uma equipa. O que é que agora ia fazer um comentário lateral, mas é melhor não me expressar. É uma equipa, as equipas têm que funcionar bem e as equipas têm líderes. Se uma equipa funciona mal e um líder identifica aqui uma pessoa que eu julgo que devia substituir para a equipa funcionar melhor, o Estado pode dizer que não, claro. O acionista é o Estado e o Estado pode dizer, não, podemos dizer, engenheira Cristina Weiner, paciência, vai ter que conviver com a engenheira Alexandra Reis. Nós podíamos ter dado esta resposta. Imagino que depois lá para a frente as coisas corriam mal e a engenheira Cristina Weiner ia dizer, pois, não me deram as condições para trabalhar. Nós queríamos dar todas as condições para que aquela comissão executiva fosse coesa, funcional, robusta, capaz para implementar um plano duríssimo, duríssimo, duríssimo para a empresa, que se repercute nas relações entre as pessoas, da base ao topo da pirâmide. E por isso é que a coesão, mesmo no topo da pirâmide, é fundamental. E, portanto, aqui nós estamos a dar as condições para que aquela equipe funcione da melhor forma. Como é que isso se dá? Acedendo ao pedido da CEO. A CEO não é uma empresa qualquer, é mesmo a líder da empresa. Executiva, não do Conselho de Administração.
Não me ouviu acusar de ingerência e por isso eu percebo que há aqui acusações várias. Acho que tem que responder, não é tanto as que eu faço. Eu estou a dizer exatamente o contrário, é que o dinheiro público não foi cuidado como deveria ter sido, porque se entregou a gestão de uma empresa estratégica ao que parece ser os humores de uma CEO. E essa é a questão que eu estou a colocar. Porque acompanhando diretamente a empresa, não nos deu provas ou nota de haver identificado um descontentamento, uma incapacidade de trabalho. Pelo contrário, o seu ministro e o seu secretário de Estado diziam que estava tudo a correr maravilhosamente bem na TAP. No entanto, nós pagamos uma indemnização à administradora que saiu. Porquê? Por vontade da CEO. Quem é que decidiu essa indemnização? Foi a própria CEO que participou no processo. Tomando que decisão? Uma decisão contrária à lei. E envolvendo os membros do governo que aceitaram essa decisão contrária à lei. E eu pergunto-lhe, no meio disto tudo, é que fica a responsabilidade política?
Oh, senhor, a responsabilidade política eu já assumi. Eu demiti-me no dia 28 de dezembro. E se eu só me posso demitir uma vez, não é? Portanto, não vamos, por favor, não coloquemos a questão da responsabilidade política. Coloquemos a questão da troca de argumentos. E eu percebo onde quer chegar. Agora, primeiro, eu não disse que as coisas corriam maravilhosamente bem na TAP. Eu não estou lá, eu não vivo no campus da TAP. Eu fazia um acompanhamento próximo, mas eu não estou presente nas reuniões da Comissão Executiva. Eu não estou presente nas reuniões do Conselho de Administração. Eu não sei se as pessoas se dão bem ou mal. Nem tenho que saber, já agora. O trabalho tem que ser entregue. E o trabalho tem que haver condições objetivas para ser entregue. Repare, nós não podemos entrar aqui, ou pelo menos eu como membro de governo, eu não podia entrar aqui na coisa da análise psicológica das pessoas e das relações. Há uma pessoa que é líder de uma equipe que imputa a existência de diferenças irreconciliáveis com impacto estratégico e na execução do plano. O nosso foco é dar todos os instrumentos a essa pessoa para liderar a equipa, liderar a empresa para cumprir um plano duríssimo. E foi isso que fizemos. O papel do Estado era esse. Foi aquilo que eu disse na minha intervenção inicial, era dar as condições à empresa. Isso implica, num determinado momento, tomar uma opção de qual o Estado pode... Nós não estávamos em guerra com a engenheira Alexandra Reis. Foi uma opção da CEO. E nós acedemos a essa opção da CEO. E fizemos com este racional, com esta justificação. Talvez outra pessoa tivesse feito uma coisa, outro governo, outra tutela, tivesse feito uma coisa diferente. Nós achávamos que estávamos a fazer bem e, olha, sabendo mesmo tudo o que aconteceu, independentemente da questão das irregularidades, do ponto de vista da decisão de empoderar a CEO, hoje eu acho que teríamos feito a mesma coisa.
E considera que a CEO esteve bem também na resposta que enviou à CMVM?
Sr. Deputado, mais uma vez, eu não sei se foi a CEO, foi a TAP, não é? Foi a TAP, é a entidade TAP que envia um comunicado. Admite que neste caso o responsável máximo seja o Presidente do Conselho de Administração, porque é ele que tem que, enfim, fazer a ligação da TAP com a tutela setorial e acionista. Há uma pessoa que assina o comunicado, que é a pessoa responsável pelo mercado. Repare, eu não posso emitir juízos de um processo que eu sei que se passou entre o dia 2 e o dia 4, porque eu não estava lá, ninguém falou comigo, eu não interagi com ninguém, não dei opinião, não sei. Portanto, o que eu sei é que no dia 4 há um comunicado produzido para ser comunicado à CMVM. É tão só, eu não consigo julgar responsabilidades se foi a pessoa A, B ou C, não consigo mesmo.
Não soaram as campainhas sobre o facto de Alexandra Reis estar debaixo do Estatuto de Gestor Público quando ela saiu da TAP? Não soaram as campainhas quando ela ingressou na nave sobre essa indemnização indevida que ela recebeu?
Não, Sr. Deputado. O meu entendimento é que é o gestor que tem que zelar por essa questão. Nós convidamos a gestora por determinadas competências, qualidades e características que nós encontramos nela. É a gestora. Agora posso fazer uma brincadeira, eu também não sei se a engenheira Alexandra Reis tem os impostos em dia, não é? Nós não temos que fazer esse tipo de diligências. É o gestor, é a responsabilidade do gestor, pelo menos é o meu entendimento.
Então não houve nenhum parecer sobre ela se tornar administradora da nave?
Não, nem a favor nem contra.
Sobre o voo do Presidente da República, o Sr. Doutor pediu um jeitinho à TAP. Eu pergunto-lhe de onde é que veio a pressão para fazer esse pedido.
Sr. Deputado, eu não pedi jeitinho, não houve pressão. Eu fiz um comentário político com a CEO, que se tivesse sido feito ao telefone, nunca ninguém sabia e, portanto, não havia esta situação. Aqui a questão é que eu estava... Até foi um comentário, olha, eu até faço uma brincadeira no meio da... Aquilo é tão sério. Que eu até faço uma brincadeira com a CEO. Eu estava simplesmente a dizer-lhe, olha, o Presidente da República foi uma pessoa muito importante para o Governo no episódio TAP. Mais nada, no episódio TAP, teve a coragem de defender a decisão do Governo, uma decisão impopular. Mais nada. A CEO tomou a decisão que entendeu, de acordo com a sua própria cabeça, como sempre tomava, quando se tratava de questões laborais ou operacionais. E ela não alterou o voo. Sob pressões, não houve pressões de ninguém. Aquela foi uma conversa entre mim e ela, não mais ninguém.
Então não conversou com ninguém do gabinete sobre essa matéria? Não conversou
não,
com
não.
Nenhum outro membro do governo?
Não, não.
E do lado da Presidência da República ninguém pediu nada?
A mim não. Não faço a mais pequena ideia.
Então como é que aparece um pedido para se mudar um voo do Presidente sem autor? Aqui uma criança sem registro de parentalidade.
Deputado, a sua pergunta é a minha.
Está bem, mas eu não estive no governo e não participei nessas matérias. O seu doutor aí saberá mais do que qualquer um de nós desta comissão de inquérito.
Mas é que eu não sei, eu aqui não tenho nenhuma informação a aportar, porque repare, eu até pensei que vocês já pudessem ter alguma informação, porque pensei que já tivesse sido aprovado um requerimento para ter acesso a alguma troca de e-mails da agência de viagens. Eu não faço a mais pequena ideia de onde é que veio aquilo, não faço. Eu estou a responder apenas à CEO. Tudo o resto me é alheio e... Nem antes, nem depois, tive nenhuma informação daquele género.
Sr. Doutor, o que a Agência de Viagens disse a esta Comissão é, em dois momentos, duas coisas diferentes. Um primeiro momento dá a informação que é pública, participando naqueles e-mails. Um segundo momento diz que aquilo que aconteceu em janeiro, afinal, não aconteceu. Foi uma referência esotérica e abstrata, e por isso há uma correção face a uma informação inicial. E uma segunda é dizer que nunca foi pedido qualquer tipo de coisas desse género à Agência de Viagens. O que dá aqui, claramente, uma ideia de uma correção de uma informação enviada à Comissão de Inquérito. E por isso é o que lhe estava a perguntar. Porque a sensação que dá é que foi deixado no pau da roupa sobre este caso quando mais ninguém quer assumir responsabilidades. deu aqui a informação a esta comissão, que é, mas encontrem os responsáveis. Nós não temos por onde encontrar os responsáveis. Pergunto-lhe o que é que o senhor sabe que nós não sabemos.
É que não sei nada, senhor deputado, por isso é que estou a perguntar. E repare,